Obrigado, senador Cacildo Modana. Passo a palavra agora ao senador Antônio Carlos Valadares.
Doutor Everaldo Maciel, senhor presidente Edson Lobão, acho que neste momento, além do orçamento da União, que o Congresso Nacional vai discutir, e dos royalties, a sua destinação, inclusive 100% para a educação, como quer a presidenta, não há nada, não há assunto mais importante, mais fundamental para a salvação do Pacto Federativo do que fortalecer as finanças municipais. Os municípios estão passando por um momento de verdadeiro caos nas suas finanças. Mais do que isso, os municípios estão praticamente inertes quanto às suas perspectivas, os seus horizontes de execução de obras de infraestrutura, simplesmente porque não há dinheiro para investimento. A maior parte da municipalidade brasileira vive de repasses federais. Pequenos e médios municípios dependem, senhor presidente, das emendas parlamentares ou de recursos a fundo perdido, o que é muito difícil se obter, para a realização dos seus planos de governo. Os novos prefeitos já começam perdendo os cabelos, porque os municípios, na sua grande maioria, estão inadimplentes com a Previdência Social, sem a famosa certidão negativa, sem a qual a prefeitura não pode receber qualquer repasse federal decorrente de convênio ou mesmo dos estados. Muitos municípios estão, a essa altura dos acontecimentos, demitindo servidores, não só os de cargo em comissão, mas até os efetivos estão sendo ameaçados por total falta de condições de pagamento. As folhas estão atrasadas. E esse atraso é até estratégico para não derrubar a lei de responsabilidade fiscal. Quer dizer, deixa de efetuar um gasto obrigatório para responder à lei de responsabilidade fiscal, que não está acima do que é exigido em lei. Então, nada mais oportuno do que a discussão do Pacto Federativo, presidente. Iniciativa louvável do presidente José Sarney ao formar esta comissão de notáveis, e um deles é o ex-secretário da Receita Federal, doutor Everaldo Maciel, que tem todas as qualidades, todas as qualificações necessárias a buscar uma saída honrosa para a federação do nosso Brasil. Eu não vou me demorar, presidente, mas antes de encerrar, eu acho que de imediato a presidenta só tem uma solução. Aliás, duas soluções. A primeira, fazer a prorrogação das dívidas contraídas com o INSS. Muitas delas feitas na calada da noite. Digo na calada da noite porque os prefeitos municipais, achando que os fiscais estavam ali fazendo apenas levantamentos comuns, de rotina, na realidade estavam fazendo um processo fiscal para a cobrança, inclusive, de multas astronômicas. E os prefeitos, muitos deles, na sua inocência, na sua boa-fé, nem sequer recorreram, sobrando para os seus sucessores o endividamento monstruoso. A primeira coisa seria, presidente, a presidenta Dilma fazer um alongamento das dívidas, fazer um novo refis com pelo menos 240 meses. E a segunda saída seria, ao invés da renúncia fiscal repetida que acontece para salvar a indústria automobilística e os demais segmentos industriais, seria uma renúncia da União entregando aos municípios uma parte daquilo que arrecada, o que eu acho difícil a essa altura dos acontecimentos. Então, presidente, para encerrar mesmo, a essa altura, os prefeitos no dia 13 vão fazer uma marcha em Brasília para querer arrancar do governo uma solução. E a curto prazo, eu só vejo essas duas saídas. E a longo prazo, porque não é de um dia para outro que se faz um pacto federativo, é o trabalho que esta comissão está fazendo. E certamente o Senado Federal se debruçará sobre esse trabalho, que é do mais alto relevo para a salvação, como eu disse, do municipalismo brasileiro. Agradeço a Vossa Excelência.
Obrigado, senador Antônio Carlos Valadares. Passo agora a palavra ao doutor Everardo Maciel para que possa responder aos senadores.
Bom, primeiramente eu gostaria mais uma vez de agradecer as referências generosas do senador Luiz Henrique, do senador Cacildo Maldaner e do meu dileto e antigo amigo senador Antônio Carlos Valadares. Respondendo uma pergunta que o presidente dessa audiência pública, o senador Lobão Filho, perguntou quanto é que nós, membros da comissão, estavam recebendo, eu quero reafirmar de público que nosso trabalho é pro bono. Quer dizer, a nossa remuneração é a possibilidade de contribuir com o país.
O que ratifica as minhas palavras.
Então, eu até perguntei, porque gostaria de fazer um registro, já que estamos sendo assistidos pelo Brasil inteiro através da TV Senado. É importante que os milhões de brasileiros que estão nos assistindo saibam que esta comissão, formada por notáveis do setor, incluindo Vossa Senhoria, está trabalhando voluntariamente para apresentar ao Congresso Nacional um trabalho de altíssimo padrão e altíssimo nível para que nós possamos discutir politicamente o que tecnicamente Vossa Senhoria estão nos apresentando. Então, agradeço em nome do Senado e do Brasil a Vossas Senhorias que estão dedicando o precioso tempo de suas vidas a contribuir para o nosso país.
Muito obrigado. Eu respondo conjuntamente às questões propostas formuladas pelo senador Luiz Henrique e pelo senador Cacildo, para dizer o seguinte, que tratam de questões análogas, para dizer assim, o senador Luiz Henrique não conversou com nenhum de nós, mas por alguma via que eu não consigo imaginar, nós estamos praticamente reproduzindo o que Vossa Excelência está sugerindo na proposta de lei complementar, ao dizer o seguinte, as alterações, aí respondo ao senador Cacildo, de que nós só podíamos tratar de questão de federalismo fiscal, então relação entre os entes federativos. Então falamos de dívida dos estados e municípios com a União. E estamos propondo uma reformulação do indexador, porque está errado, redução dos juros, porque reproduz a situação atual, a famosa cláusula rebus sic stantibus, quer dizer, mudaram as circunstâncias, se mudam as regras. E, em terceiro plano, a modificação também do limite de endividamento. Então, é a combinação disso. E dizer ao senador, se me permite ler literalmente, quando falamos que comprometimento do atendimento às obrigações, no máximo, com 11%, eu falo 11%, de 13 para 11. Como sabe, Vossa Excelência, de 13 para 11 há uma queda de quase 20%. Pois bem, aí segue o final, eu pulo os artigos para dizer, no final dizendo, a ser destinada exclusivamente a investimentos. Então, o que Vossa Excelência sugere é exatamente, é claro que não dá para entrar em detalhes. Tá quase, é uma mera coincidência, foi uma coincidência notável de pensarmos a mesma coisa, porque talvez o que sinaliza talvez por algum tipo de acerto. Bom, em relação quase 20. Seria 2,6, nós estamos falando 2 pontos percentuais, quer dizer, então é alguma coisa, e também depende se é de cima para baixo ou de baixo para cima.
É. O importante é que fosse um programa que cada Estado apresenta ao governo federal e combina com o governo federal para não fugir daqueles investimentos. Isso é que eu acho importante. Sabe por quê? Porque aí é uma articulação nacional dos investimentos.
Bom, nós dissemos o seguinte, cada Estado, cada município faz essa regra. Agora, lembrar o seguinte, se ele não aplica desta forma, é cláusula de inadimplemento do contrato. Porque se é uma cláusula contratual, ele tem que observar literalmente, mas não subordinando o que ele vai fazer ao outro ente federativo. Ou seja, nós deixamos ao seu próprio discernimento eleger aonde vai fazer o investimento, considerando, portanto, a diversidade de situações de todo o país, um país continental como esse, e, entretanto, é obrigatório investimento. O que significa dizer, se ele não cumpre, e essa regra é apreciada pelo Tribunal de Contas da União, nós estamos falando aqui de um contrato com a União, significa dizer que é uma hipótese, sem a menor dúvida, de inadimplemento de condição e, portanto, de rescisão contratual. Eu já estou falando de um problema que não existe, mas me antecipando. O senador Antônio Carlos Valadares falou de questões ligadas aos problemas municipais. Vou fazer duas observações aqui, levantou um ponto que eu acho muito interessante, que é dizer o seguinte. Na verdade, no conjunto, eu não gosto muito dessa expressão, mas vou utilizar, das entidades subnacionais, portanto, Estado, Distrito Federal e municípios, se eu for cotejar de como, desde 88, como o que vem ocorrendo, eu diria que todos que examinaram tecnicamente esse assunto, os estados sofrem mais do que os municípios. E sofrem até por algo que acontece, eu acho que não houve nenhuma intencionalidade disso, mas é um fato concreto, das relações diretas da União com os municípios. Talvez decorrente da condição estabelecida na Constituição de 88, que elevou o município à condição de ente federativo, que antes não tinha. Mas o fato é que essa eliminação da mediação dos estados representa um enfraquecimento político no âmbito da federação para os estados. Há um relativo consenso entre os especialistas que tratam da matéria apenas como um fato a registrar. Mas aí, dizendo o seguinte, o senador Antônio Carlos Valadares falou sobre a questão do INSS. Senador, eu vou dizer, esse é um assunto que transcende a questão do federalismo, eu vou dar o meu entendimento sobre esse assunto. Na forma como está, isto não tem solução. E por que não tem solução? Porque nós teremos sempre o seguinte, quantas vezes se repete o mesmo fato? Os municípios não pagaram a previdência social e, portanto, precisam renegociar a dívida. Os municípios foram autuados de forma excessiva, com abusividade, ou sei lá o que foi, mas de tal sorte que criou uma situação inadministrável da parte dos municípios. Isto é um fato recorrente. Se esse fato é recorrente, é possível que o problema seja do próprio fato. Ou seja, de que nós estejamos com um problema sem solução a seguir essa linha. Eu acho que tem que repensar a Previdência Municipal. Repensar o modelo da Previdência. Quer dizer, para tratar do passado e tratar do fluxo, porque senão teremos novos problemas. Por exemplo, que tal uma construção que envolvesse na Previdência para dizer o seguinte, de criar uma Previdência Municipal Nacional, ou talvez com subcontas estaduais, ou talvez, no limite, eu acho exagerado, com subcontas municipais, mas de tal sorte que o aporte a ser feito pelos municípios, identificando os beneficiários, ocorresse mediante uma retenção no Fundo de Participação dos Municípios. De tal sorte que o assunto previdenciário saísse de pauta, esse assunto deixasse de existir. Ou seja, vamos dizer assim, a expressão um pouco forte, meio que federalizando o problema da Previdência Municipal. Porque a experiência, eu estou diante dos fatos, a experiência me diz assim, se isso não se trata desta maneira, nós vamos ter um problema recorrente. Todo ano teremos marcha dos prefeitos no mês de dezembro para dizer que assim não dá. Nós não podemos continuar dessa forma. Então, nós teremos que, assim, eu acho que tem, quando o problema começa a assumir uma proporção desse tipo, tem que pensar numa solução radical, uma solução que envolva uma repensar disso tudo. Então, para reflexão de Vossa Excelência, com a competência que a Constituição lhes dá, eu diria assim, então eu fosse o caso de analisar uma rediscussão da previdência dos estados e dos municípios para evitar esse tipo de situação. A nossa cultura, a cultura brasileira, assim, se eu recebo já retido na fonte, o problema está resolvido.
Mas, doutor Everardo, é o seguinte, não só com referência aos municípios, não só com referência aos servidores municipais que incidem as multas,
Mas também, se houver a retenção, uma multa.
O que acontece é que também obras, muitas vezes, que são realizadas por administração direta, os prefeitos não recolhem ao INSS.
Tem
um erro.
Tem solução. Por exemplo,
outra coisa, uma empresa terceirizada é contratada, a empresa terceirizada não paga aos servidores, então o INSS vai em cima da prefeitura. O endividamento não decorre apenas da folha de servidores do município, mas também em função desses dois fatores a que eu me referi. Agora, existem cidades, como, por exemplo, Aracaju, já tem um fundo de previdência de 200 milhões de reais. Quer dizer, Aracaju não terá problema com a previdência no futuro, se esse dinheiro for mantido lá no fundo, que acredito que vai ser mantido.
Bom, dizer também o seguinte, em relação aos casos de contratação de terceiros, tudo isso tem solução. No caso de contratação de terceiro, quer dizer, o erro está em estabelecer a possibilidade agora de retenção por um ente que não é mutável. Então, dizer o seguinte, tirar a responsabilidade tributária da prefeitura e estabelecer agora para o prestador de serviço. Porque essa solução não é boa quando você tem uma relação entre o Estado e um contribuinte. Ela é boa entre contribuintes, que ela pode servir para como forma... Quer dizer, tudo isso tem solução. E eu queria acrescentar mais nesse...
Para finalizar,
dizer o seguinte, a modificação que nós propusemos na cota parte municipal do ICMS, introduzindo a variável população, ela alcança e beneficia 99,1% dos municípios brasileiros.
Obrigado, doutor Everardo. E agora passamos ao último bloco de perguntas e eu passo a palavra ao senador Cristóvão Buarque.